Pessoal, convido vocês para um bate-papo agora com a doutora Maria Emídia. Ela que é psicóloga clínica e hospitalar, com formação em luto, e ela faz parte da Sociedade de Tanatologia e Cuidado Paliativo lá de Minas Gerais. Lembrando que a tanatologia é o estudo científico da morte. Deu para já sentir qual é o assunto da nossa entrevista, né? Segundo a própria Maria Emídia, é um assunto que ninguém quer falar, né, doutora Maria Emídia? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Exatamente, né? É lamentável porque a morte é uma questão certa nas nossas vidas e, no entanto, ninguém gosta de falar desse assunto, né? Daí a dificuldade geral para lidar com as perdas.
Ô, doutora Maria Emídia, essa dificuldade de falar sobre a morte, de até pensar na morte, né? É muito por conta da gente se deparar com a nossa situação de sermos seres limitados, digamos assim, ou é porque a gente teme perder os nossos entes queridos, ou é tudo junto e misturado?
Tudo junto e misturado, né? A gente tem muita dificuldade para lidar com a nossa finitude. A gente ainda tem a fantasia de ser um ser eterno e a gente age dessa maneira, como se a gente não fosse acabar um dia. E a gente tem uma cultura que realmente nega essa possibilidade de falar sobre a morte. Então, tudo isso junto traz uma dificuldade muito grande para a gente falar da única coisa certa na nossa vida, que é a morte.
É verdade.
E aí, quando a gente perde um ente querido, o mundo desaba, né? E isso vai acontecer com todos nós.
Uhum. Como que outras culturas encaram isso? Doutora Maria Emídia, existe alguma cultura que encare de forma diferente essa questão da morte, do luto?
Tem várias culturas, principalmente as culturas orientais, né? Eles lidam com essa impermanência da vida desde o nascimento. Então, para eles, tudo é impermanente, tudo passa, nada é eterno, e lidam sobre a questão da morte desde pequenininhos. Então, eles têm muita mais facilidade para encarar não só a finitude, mas como também quando acontece uma morte entre eles.
Entendi. Sabe que você falando assim, desde pequenininhos, né? Me lembra muito minha avó contando que quando morria alguém na família, quando ela era criança, que era uma festa, virava um grande evento e as crianças ficavam todas ali correndo em volta do caixão, ali no velório, e todo mundo comendo e bebendo e rindo, muita gente chorando, mas muita gente rindo também, né, doutora Maria Emídia?
Sim, sim.
E que hoje em dia as crianças não têm mesmo contato, na maioria das famílias, com a morte. Os pais, às vezes, evitam levar, não querem, né, que expor a criança a essa situação. Tem uma diferença da forma como as gerações mais jovens agora encaram a morte das gerações, né, dos nossos avós, bisavós?
Sim. A morte já foi algo bem familiar para as nossas famílias, para as nossas comunidades. Isso que você falou, realmente, hoje só acontece no interior. Uhum. Né? É um grande evento, os velórios geralmente são na casa da pessoa que faleceu, reúne toda a comunidade, vira uma festa de fato. Né? Uhum. Mas nos grandes centros, isso foi totalmente afastado, os velórios estão cada vez mais curtos, né? Como se as pessoas não tivessem tempo para entrar em contato com essa possibilidade da finitude, e as crianças estão sendo totalmente afastadas, o que é uma pena, porque na situação da criança, o que a gente deve conduzir é o seguinte: é explicar para ela o que que ela vai ver, o que que acontece num velório, e deixar para ela escolher se ela quer participar ou não. Mas nem isso as pessoas fazem mais, né? Simplesmente tiram a criança do cenário e muitas vezes nem falam sobre o que está acontecendo. Às vezes acontece a morte de um familiar próximo e a criança é totalmente negada dessa notícia. Uhum. Então ela não tem nem como participar.
Eu sei que não é o foco da nossa entrevista, mas como a gente citou as crianças, muita gente vai ficar com a dúvida. Existe uma idade limite, digamos assim, para a gente trabalhar essa questão com a criança? A criança muito pequena, é melhor, às vezes, evitar ou conversar de uma outra forma? Ou não?
Não,
varia.
A linguagem varia, sim, porque a criança está em desenvolvimento, né? Então, uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos... ela não consegue compreender intelectualmente que a morte é uma coisa definitiva. Então, você tem que adequar essa linguagem para uma compreensão. Essa compreensão vai aumentando ao longo do desenvolvimento e ela só vai ter essa noção de que a morte é para sempre, que é definitivo, por volta dos 10, 9, 10 anos de idade. Mas não se deve usar coisas do tipo, né? Foi para o céu, viajou, está dormindo, porque pode criar na criança medos que às vezes a pessoa nem percebe. Por exemplo, viajou. Quer dizer, então, toda vez que uma pessoa viajar, eu corro o risco de nunca mais ver essa pessoa.
Verdade.
Está dormindo, quer dizer, então eu vou ter dificuldade para dormir, porque se eu dormir eu posso morrer.
Ou,
né?
Então,
a gente não deve usar uma linguagem clara, sim, dizer a pessoa morreu, né? Mas isso deve ser feito por uma pessoa bem próxima da criança, não pode ser um estranho, tem que ser alguém que tem um laço afetivo bem próximo com essa criança, e deixando claramente. Agora, à medida que a criança cresce, ela vai elaborando o pensamento cognitivo e as perguntas também vão modificando, até ela ter uma compreensão real de que aquela pessoa não existe mais em presença, mas que no coração e na lembrança ela sempre poderá existir.
Que é o que serve para consolar nós adultos também,
exatamente,
né, Maria Remídia?
Exato.
Qual que é a importância disso? Você falou que hoje em dia os velórios são tão corridos, né? Parece que a gente não quer entrar em contato com essa nossa condição, essa tal da finitude, né? Qual que é a importância desse luto, Maria Emídia? Tem um tempo, sei lá, médio pro luto? Também isso varia para cada situação, para cada pessoa? Mas é importante viver esse momento?
Com certeza, né? O luto é um processo muito individual e é necessário. Porque a gente não tem só a perda através da morte, a gente tem perdas simbólicas ao longo da vida que a gente precisa aprender a lidar com isso. Tem a perda da amamentação, do peito materno logo cedo, depois dos dentes, a fase de escola, que você perde aquela familiaridade do ambiente para enfrentar um ambiente novo, e assim sucessivamente. Universidade, casamento, mudança de cidade.
Quando
de
a gente estado. Tem filhos, né, Maria Emídia?
Isso.
A gente se despede daquela mulher solteira, sem filhos, sem preocupações. Nasce uma nova mulher, é uma
com
despedida
certeza.
De uma para o nascimento de outra, né?
Exatamente, o papel é outro, as funções são outras. Então, essas transições que a gente tem ao longo da vida nos preparam para a grande perda, que é a morte. Se a gente nega, se a gente não fala disso no nosso dia a dia, na hora que ela acontece, o mundo presumido vem abaixo. Né? E aí, dependendo da pessoa, se ela não tem uma rede de apoio social ou familiar boa, essa pessoa pode até se desestruturar, porque geralmente as perdas mobilizam muitas emoções. E o natural é a gente ter um tempo que a gente supera essa dor e volta tudo ao normal. A gente não gosta de falar de um tempo médio, porque cada pessoa reage de uma maneira muito diferente. Tem pessoas que com uma semana já voltam a trabalhar, já conseguem retomar o ritmo normal de vida, outras levam um tempo maior, mas essa dor intensa, onde a saudade é muito forte, ela varia em média de 1 a 2 anos. E no primeiro ano é muito difícil, porque você vive as datas festivas sem a pessoa. Então,
isso
nesses
é
momentos
mesmo.
Mais marcantes, a dor volta de uma forma muito intensa. Depois, com o tempo, a pessoa deixa de ser a dor e passa a ter uma saudade gostosa daquela pessoa. Né? Porque o amor que você vive por uma pessoa não morre nunca. Né? Mas vivenciar essa falta da presença é um processo lento e que varia de pessoa para pessoa.
E não vale a pena querer atropelar, então, essa fase do sofrimento mesmo, né, Maria?
De jeito nenhum. A pessoa precisa viver isso até para ela voltar mais inteira. E, infelizmente, o que a gente vê na nossa sociedade hoje é uma intolerância de lidar com a tristeza que a pessoa fica. A pessoa fica muito repetitiva ao contar as histórias com aquele ente que se foi. E aquela coisa, né? Volta logo. Você não pode ficar assim, reage, né? A vida continua. Ok, a vida continua. Mas a pessoa precisa viver esse momento absolutamente do jeito que ela dá conta para ela sobreviver de uma forma inteira depois.
É natural, não vou dizer natural, acontece muito num processo de luto a pessoa desenvolver uma doença como a depressão, por exemplo?
Pode acontecer, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico, porque as pessoas, infelizmente, estão confundindo tristeza e depressão.
Uhum.
Tristeza é um sentimento, é uma emoção que precisa ser vivida, e depressão é uma doença, precisa ser tratada.
Uhum.
Tá? Dependendo da pessoa, ela pode desenvolver, sim, uma depressão, desculpa.
Uhum.
Mas não necessariamente, tá? A depressão acontece.
Entendi. Acho que é muito da pessoa se respeitar, dos familiares também respeitarem o luto da pessoa que está passando por esse processo, mas também de haver uma certa troca, né? Assim, tá perto, um olhar atento, carinhoso, né?
Uhum.
Acho que isso pode ser um caminho, porque não existe uma fórmula pronta, né, doutora Marimide?
Não existe mesmo, né?
Uhum.
E esse apoio social... social e familiar, né? É muito importante. Porque normalmente o que acontece é, no velório, no enterro e até a missa de sétimo dia, esse suporte é muito presente. Depois disso, as pessoas se afastam.
Verdade.
Né? Então, a pessoa que está enlutada geralmente fica muito só. E geralmente colocam esse sentimento, né, de que ficam abandonadas.
Uhum.
É como se o processo terminasse ali, na missa de sétimo dia. E não é bem assim,
uhum,
né? Esse processo tem um tempo aí que, como eu falei, é muito variável de pessoa para pessoa.
Agora, a perda de uma pessoa amada, de um ente querido, também envolve muitas coisas que às vezes a gente não pensa, né, doutora Maria Mídia? Envolve aquilo que a gente queria dizer e não disse, né? Então, de repente, buscar uma ajuda de um profissional, psicólogo, pode ser uma boa, né, um bom caminho para essa pessoa conseguir passar por essa fase da melhor maneira possível, né?
Com certeza, né? Não quer dizer que todas as pessoas tenham que pedir uma ajuda, mas quando a pessoa está com muita questão, digamos assim, mal resolvida, questões mal resolvidas, não elaboradas, uma ajuda profissional é muito importante.
Uhum.
Né? E grupos também, né? Porque uma das formas da gente trabalhar com o luto é o grupo específico. Porque na hora que você está compartilhando em grupo a sua dor, acontece um fenômeno muito interessante. As pessoas acham que a sua dor é a maior do mundo. Na hora que compartilha com outras, ela fala, poxa, a minha dor talvez não seja tão intensa como a do outro.
Oh,
então, acontece um fenômeno terapêutico por excelência quando as dores são compartilhadas em conjunto.
Olha, e esses grupos existem nas capitais, no interior? Como é que é isso, doutora Maria Mídia?
Sim, várias cidades têm esses grupos, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem um na Sotamig, chama Grupo para Pessoas Enlutadas, GAL.
Uhum.
Ele acontece duas vezes ao ano, são encontros semanais que têm uma duração total de 2 meses. E o resultado que tem se mostrado para nós é de uma efetividade muito boa no sentido de aliviar a dor desses enlutados. Tem alguns grupos em igrejas, tem o AP, que é coordenado por uma psicóloga daqui que perdeu uma filha, Glaucia
uhum.
Tavares, e ela parece que está ampliando esses grupos pelo interior de Minas,
uhum.
e eu acho que já está até em outras cidades. E São Paulo tem vários grupos, Rio de Janeiro também tem vários grupos. Isso tem se ampliado muito. Agora, é interessante procurar em site, porque são poucos os profissionais habilitados para trabalhar com essa questão do luto. Eu estou citando locais onde existem pessoas com uma formação específica em luto e que prestam esse serviço, que ajuda muito quando é necessário.
Uhum. Agora, na falta de um grupo de apoio, como você está falando, de repente conversar com a vizinha, como você falou, né? Às vezes na igreja... pode fazer bem, acho que o importante é se sentir vontade de conversar com aquela pessoa em quem a pessoa confia também, né, doutora Maria Mídia?
Sim, sim.
Uhum.
Agora, tem que se ter muito cuidado, né, como eu falei, o amigo, os grupos da igreja, os familiares têm um papel importante na escuta dessa dor, mas se a pessoa tiver com muita intensidade, digamos assim, nesse processo de sofrimento, aí é interessante ter um profissional habilitado para esse tipo de escuta.
Entendi.
Porque não cabe no luto aconselhamento, ficar dando conselho. Isso passa, isso vai melhorar, não é bem assim.
Uhum.
Né? A pessoa precisa expressar essa dor sem nenhum julgamento e sem nenhum aconselhamento do que é melhor ou pior.
Entendi, bem
colocado.
Isso
é muito importante.
Tá certo. E, doutora Maria Mídia, antes de encerrar, eu queria só te perguntar se a gente pode tirar alguma coisa boa desse processo do luto. Eu te pergunto isso porque uma vez um amigo meu que perdeu a mãe, tem poucos anos, ele me falou uma coisa que me marcou, eu achei tão bonito, que ele agradecia a morte da mãe, que era uma pessoa que era muito próxima a ele, porque ele achava que ele era uma pessoa melhor. Hoje, depois da morte dela, ele tirou algo de positivo disso. É, dá para tirar mesmo uma coisa boa desse processo?
Com certeza, né? O que a gente chama de um processo bem elaborado, ele traz para a gente crescimento e transformação. Então, sempre é possível tirar de uma perda algum crescimento, algum aprendizado, né? Isto é, se a pessoa passar pelo processo da forma como deve ser feito.
Uhum.
Né? Então, você sempre tira alguma lição e você vê coisas fantásticas, né, em termos de transformação, como, por exemplo, músicas, poesias, ou vários grupos, né, que são criados em função de ou decorrente de uma perda.
Ajudando outras pessoas, né, doutora Maria?
Exatamente, né, pais que perderam filhos, mães que tiveram perdas perinatais, que é um luto, inclusive, nem muito reconhecido, mas felizmente isso tem crescido, né, e tem crescido, inclusive, os grupos de apoio a essas mães que perdem, têm perdas perinatais.
Uhum.
Então, sempre é possível crescer e transformar a partir de uma perda.
É verdade, a gente tem que aproveitar enquanto estamos vivos, né,
uhum,
doutora Maria Mídia, a nossa vida da melhor forma possível.
Exatamente, né, e aí por isso que a gente fala, olha, todo mundo vai morrer, viu? Não continua negando, não, porque você vai deixar de viver bem.
É verdade. Né? É verdade. Ai, mas é tão difícil ouvir isso, doutora Maria Mídia.
É difícil em função dessa cultura de negação que a gente vive,
uhum,
né? É, para você ter uma ideia, a gente fez um evento público numa praça aqui de Belo Horizonte para difundir os conhecimentos, né, de tanatologia e cuidados paliativos. É, vários comentários do tipo assim, nossa, mas moças tão jovens e bonitas e falando de morte. Quer dizer, a gente ri, porque a gente já está acostumado com isso, né?
É como nossa, se falar da morte atraísse a morte, né?
Exatamente, e ao contrário, né? Porque quando você tem consciência de que ela vai acontecer, você vive com muito mais qualidade e com muito mais, digamos assim, intenção de viver bem do que quando você nega,
uhum,
né? Porque você não se preocupa com o dia de amanhã, você não fecha as suas questões. A gente vê, às vezes, a pessoa morrendo, deixando várias questões em aberto, inclusive questões judiciais, jurídicas. Né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar pronto, de mala pronta, que pode acontecer a qualquer momento.
É verdade.
Então, deixar tudo organizado, fechadinho, discutir como é que quer ser enterrado, cremado.
Se quer doar,
né,
os órgãos.
Isso, exatamente. Essa devia ser uma discussão que fizesse parte na hora do jantar, na hora do almoço, né? Vamos falar, como é que eu quero morrer, se eu quero alguma intervenção mais radical quando eu estiver doente. A gente precisa urgentemente falar dessas questões, não só para aumentar a qualidade de vida, porque a partir dessa consciência de que eu posso ir a qualquer momento, eu também não fico deixando um monte de questão aberta por aí.
Uhum.
Né? E isso tira muita energia da nossa vida. Né? Abro uma questão aqui hoje, abro outra amanhã, começo uma coisa e não acabo. Isso é muito ruim. Né?
Não deixar então, problema para quem vai ficar também, né?
Exatamente. A gente vê muito isso,
é,
né? Às vezes deixa um problema tão sério que a família tem mais aborrecimento do que qualquer outra coisa.
É verdade, doutora Maria Mídia. Então vamos viver a vida, né? De
uhum,
forma bem vivida, digamos
isso,
assim. Vamos aproveitar a vida. E para quem, né, tá vivendo um período de luto, acho que a gente não tem fórmula, né, doutora Maria Mídia? Mas
não,
o luto, ele é importante, mas não deve durar para sempre, né?
Com certeza, não. Né? Aí a gente já está falando de um problema mais sério, que aí sim, com certeza, precisa de um acompanhamento de um profissional.
A saudade, sim, essa é eterna. Doutora Maria Mídia, adorei conversar com a senhora. Muito obrigada. Tenho certeza que esse bate-papo vai repercutir lá na Amazônia. O povo vai ficar, vai comentar, vai mandar mensagem, vai mandar carta. Muito obrigada, viu?
Eu que te agradeço. Eu adoro falar sobre esse tema e a gente precisa falar mais dele.
E olha, eu já te convido a gente voltar a esse assunto muito em breve, tá bom?
Com certeza, estou à disposição.
Um grande abraço para a senhora. Até
Outra
a próxima.
Juliana, até a próxima.
Tchau, tchau. E eu convido também os
Juliana.
Ouvintes. Podem procurar a Sotamig lá na internet, Sociedade de Tanatologia e Cuidado Paliativo de Minas Gerais. Quem conversou com a gente foi a Maria Mídia de Mello, que faz parte, né, da Sotamig. Ela também é psicóloga clínica e hospitalar com formação em luto.